Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. De tempos em tempos, a gente dá uma parada e faz uma espécie de introspecção por aqui. E monta um programa que fica sendo um tipo de manifesto que traga à tona aquilo que nos move, as raízes do Café Brasil. Tem muita gente que começou a ouvir o programa há pouco tempo e não sabe da história, então hoje vamos partir para mais uma dessas. Para começar, uma frase do cineasta Francis Ford Coppola. Tudo que você constrói em larga escala ou com paixão intensa é um convite para o caos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com o suporte de quem sabe muito bem o que é lidar com o caos. Afinal, trabalha com cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E quem leva o livro esta semana é alguém muito especial, e vocês já vão saber por quê. O e-mail começa assim: Olá, Luciano. Meu nome é Ana Gabriele Ganais Vitória e eu tenho 12 anos. Cara, você faz ideia do que é receber um e-mail de alguém que tem 12 anos de idade, cara? Mas eu vou continuar, olha só. Moro na cidade de Jiparaná, em Rondônia. Meu pai mora na Espanha. Para os outros, ele não é alguém muito importante, afinal ele é só um trabalhador imigrante por lá. Mas para mim, ele é a pessoa mais inteligente que eu já vi e ouvi. Apesar de ele ser mais um homem de classe baixa e sem muito estudo, ele ama a cultura e estuda muito por si só. Ele me disse que prestou vestibular uma vez e passou, mas não pôde fazer a faculdade, pois tinha que escolher entre trabalhar por nós ou estudar. Já sabe qual foi a opção dele, né? Mas isso não vem ao caso. Eu te escrevo por culpa de um presente que ele me enviou de lá no ano passado. Ele me mandou um computador e um iPhone, e eu fui correndo ver as músicas e jogos do iPhone, e na verdade, tinha mais podcast do que álbuns musicais. Tinha todos os podcasts do Café Brasil, Escriba Café e muitos outros. Eu me apaixonei por todos, afinal eu também sou uma boa aluna na escola. A nota mais baixa que eu já tirei foi 8,5 em Educação Física. Fui aluna destaque na escola Lauro Benho Predige, onde eu estudo por 2 anos consecutivos. Pode consultar. Meu sonho é ser atriz. Faço teatro há 5 anos e passei a amar essas músicas que você põe de fundo, porque praticamente todas eu não conhecia. E cada vez que você toca uma nova, eu corro pro YouTube. Gostaria que meu estado tivesse mais cultura e incentivos culturais. Aqui, na minha cidade, não tem museus, nem shows de música popular brasileira, nem festas tradicionais, nem nada. Eu acredito que a culpa dos adolescentes de hoje em dia não gostarem e nem terem cultura é dos próprios pais. Por exemplo, meu pai não me obriga a gostar do que ele gosta. Na verdade, ele não me obriga a nada, sempre me surpreende com a questão: é isso que você quer? Mas, por outro lado, ele sempre tenta colocar no meu caminho algo como se fosse por acaso, tipo os podcasts que mandou junto com as músicas no iPhone, filmes que fala para mim assistir e me pede para prestar atenção, não só na aventura ou ação do filme, e sim nos nomes dos personagens, se forem épicos, nas vestes, no diálogo, nos cenários. Ele me ensina brincando. Eu digo uma palavra como rever e ele me diz: tu sabe que rever é um palíndromo? Claro que eu não sei o que é isso, e me desperta a curiosidade, então eu procuro saber, porque ele só vai me falar o que é depois que eu descobrir. Mas o caso é que eu agradeço muito por ele ter me apresentado este podcast, e a você, Luciano, pelo seu trabalho. Seu podcast deveria estar nos horários nobres das melhores rádios do Brasil, ou quem sabe nas temáticas de sala de aula. Obrigada por existir. Abaixo, um poema ou música, eu não sei, que meu pai escreveu para mim exercitar minha interpretação de texto para o concurso de redação estadual. No começo, eu não entendi nada, mas depois que ele me explicou, eu simplesmente achei fantástico. Bom, eu não ia perder a chance de mostrar o poema que o pai da Gabriela escreveu, não é? O título é Pinchado no Muro, que aqui onde eu moro equivale a Pichado no Muro. Ao fundo você tem Alvorecer, com a viola deliciosa de Enúbio Queiroz. Eu vi escrito no muro, podre, sujo, mal feito, descascado, caindo aos pedaços, rua feia, bairro feio, cidade feia, país. Mas era o muro, e era o que estava escrito no muro. E era lindo, e estava tudo lá, e poucas palavras diziam tudo. E chovia e alagava a casa da dona do muro, mas a frase estava alta no muro. Mas o muro era tão alto, mas era o que estava escrito no muro, mas era lindo. E por cima do muro se via um menino, sujo, machucado, manchado, arranhado, mas era um muro. O menino apenas brincava e olhava com um olhar cansado de quem andou em cima do muro, temendo o cai e não cai do muro. E eu estou em frente ao muro, lendo essas quatro palavras, que dizem tudo e não dizem nada, que perdem um pouco o significado porque falta o final, que foi apagado, manchado, tampado, mas a mensagem ainda ficou no muro. E minha indecisão parece mais uma miragem. São quatro palavras no muro. Pense bem, escolha o caminho. A frase já dizia tudo, mas para mim não dizia nada, porque nessa esquina qualquer caminho vai para baixo. Mas agradeço por ter olhos e saber ler. Assim, posso saber o que estava escrito no muro. Era o começo e não o fim do muro e do caminho que temos que percorrer.
Eu procuro a borboleta feiticeira descarada pelo batom na camisa, pela marca da dentada. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu. Sabiá, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tu que cantas passarinho, sabiá, alivia minha dor, sabiá, tem pena teu, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que voa pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tem pena teu, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que canta pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá.
Luiz Gonzaga e Zé Dantas, no momento inspiradíssimo, compuseram Sabiá, que o Alceu Valença nos traz para esse cafezinho. Pois é, dizer o que de um e-mail como esse, hein? A Gabriele tem 12 anos de idade e escreve como uma jovem adulta. Mora num lugar longe, embora o longe dependa do ponto de referência, não é? Mas ela fez uma escolha e nos dá uma lição. Aliás, ela encontrou o seu sabiá no seu pai. Quando a gente quer e tem um mentor, um sabiá, não há barreiras para a aquisição de cultura. Gabriele, você ganhou não um, mas dois livros. Um para você e um para o seu sabiá, que eu vou mandar com o maior prazer. A Gabriele tem 12 anos de idade e escreveu para nós. E você aí, ô marmanjo? Pense bem, escolha o caminho, escolha, julgamento e tomada de decisão. O Café Brasil, e de resto quase que a totalidade do meu trabalho, nasceu de uma preocupação com a incapacidade de análise, julgamento e tomada de decisão das pessoas. Com o emburrecimento generalizado da população e com a mediocrização de quem vive como um bovino resignado. Julgamento e tomada de decisão. Você encontrará essas palavras várias vezes quando tomar contato com o meu trabalho por uma simples razão. Na raiz de todos os problemas, dos erros e acertos, do fracasso e do sucesso, está nossa capacidade de julgar e tomar decisões. De nada adianta um computador de última geração com o software mais avançado nas mãos de um profissional altamente treinado em sua operação, mas que tem uma capacidade medíocre de julgar e tomar decisões. Gente treinada consegue fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, não é? Pois é. Mas eu tô mais preocupado em fazer a coisa necessária, na hora necessária e do jeito necessário. Escolher o necessário é muito mais complicado do que escolher o certo, se é que você me entende. Escolher o necessário envolve aspectos técnicos, sociais, políticos, culturais e até estéticos, o que vai muito além dos treinamentos que as empresas proporcionam a seus funcionários. Treinar as pessoas nos aspectos técnicos dos processos é desenvolver apenas uma parte da capacidade de julgamento e tomada de decisão. Escolher o necessário implica em escolher o que vai nos machucar, o que vai nos colocar em conflitos, o que vai nos colocar em choque com outras pessoas. O necessário nem sempre é o que a gente quer, não é? E escolher o melhor tem a ver com cultura. Cultura, teatro, música, pintura, também. Mas a definição de cultura que está na raiz do Café Brasil tem uma abrangência maior do que aquela que vemos por aí. Para nós aqui, cultura compreende quatro grandes áreas: a expressão, o idioma falado, as artes, a mídia, o folclore e a literatura. A cidadania, a política e a organização social. A educação, a escola formal e o aprendizado informal. E, por fim, o comportamento. As relações dos brasileiros entre si, com o meio ambiente, com o trabalho, com o mundo, com a religião. Entendeu agora um pouco do caos do Café Brasil, hein? Tudo que a gente não quer é que você fique aí parado, sabe? Sentado à beira do caminho.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste. Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo.
Que tal, hein? Eu aposto que você pensou que ia entrar o Erasmo, não é? Pois então, vem o Calbi Peixoto.
Vem a chuva, molha o meu rosto, e então eu choro tanto.
Eu me divirto só de imaginar a expectativa de cada ouvinte, que nunca sabe que tema virá no próximo programa ou qual será a próxima música. A gente aqui toca e trata de tudo, tá bom, de quase tudo. Quando comecei a desenhar o Café Brasil, ouvi mais de uma vez a recomendação de buscar especialização num assunto. Escolha um nicho e torne-se um especialista nele, era a recomendação. Mas eu sempre achei isso muito pouco. Como assim, escolher um nicho? Eu sou cartunista, pô. Eu trato da sociedade como um todo. Não sou um cartunista de política, de economia, de meio ambiente ou de física quântica. Sou um cartunista da sociedade. Portanto, eu tenho que abraçar o mundo e tratar das coisas que nos dizem respeito.
Preciso lembrar que eu desisto, que eu existo, que eu existo.
E o que é o mundo além de um caos, hein? Olha em volta. Veja quantas diferenças nas pessoas. Falamos o mesmo idioma, mas gostamos de coisas diferentes. De comidas, de músicas, de filmes, de gente diferente. É no caos que mora a riqueza. E a capacidade que os brasileiros têm de conviver bem com o caos, com as diferenças, talvez seja única. E aí mora a explicação para o Café Brasil. A gente aqui aposta no caos. Por isso você ouve As Pastorinhas do Noel Rosa e logo em seguida a Cássia Eller cantando Nirvana. Você pode até ficar chocado, mas é nesse caos que mora a riqueza. E é essa riqueza que a gente tenta passar por aqui, sacou? Sei lá. De alguma forma, essas reflexões podem ajudar a gente em momentos-chave.
Manda avisar que tá lá, manda avisar que tô. Manda avisar que tô lá, manda avisar. Tá, diga pro Tom que vou. Pra baixo, tô trombando tudo junto. Tô pensando lá pro alto, tô pro outro lado do mundo. Tô segurando no vento, tá me faltando ar. Tô pisando no sol, tô andando no transporte público. E tô parada, tô parada, tô parada.
Por falar em caos, essa é a Raíssa Vitar, com Caos, dela e do Daniel Galli. Então, mas essa opção pelo caos cobra um preço alto, viu? Experimente tentar responder a esta pergunta simples, quer ver? Ó. Do que é que trata esse programa Café Brasil, hein? Pois é, não é difícil, hein? Agora imagine explicar isso para um possível patrocinador. Sentiu o drama? Olha só a diferença. Se o Café Brasil fosse um podcast sobre economia, era fácil. Se fosse sobre medicina, era fácil. Se fosse sobre moda, era fácil. Mas não é. É sobre o caos cultural. E quem é que vai botar dinheiro num negócio que não entende, hein?
Tô trombando tudo junto. Tô pensando lá pro alto. Tô pro outro lado do mundo.
Então tá aí. Por isso a luta é tão difícil. A gente tem certeza que está apostando em coisas necessárias, mas eu tenho aqui na parede da minha sala um quadrinho que eu mandei fazer em 2004, quando eu me estranhei com um dos gringos da alta direção da multinacional em que eu trabalhava. Numa discussão em que eu defendia a manutenção de um investimento importante em marcas, ele soltou a frase que eu mandei emoldurar. Abre aspas. Temos pessoas fazendo coisas legais de se ter, mas que não são necessidades. Fecha aspas. Necessidades. O conceito do que era necessário daquele gringo era diferente do meu. Foi ali que eu entendi que era preciso começar a preparar o meu voo solo, que aconteceu 4 anos depois, quando eu fui correr atrás daquilo que eu julgava necessário. Esse som maravilhoso aí no fundo é o Antônio Nóbrega com Brincando com o Clarinete, do Lourival Oliveira. Aquelas coisas necessárias que a gente toca aqui. Bem, onde eu quero chegar, hein? É no pai da Gabriele, lá de Jiparaná. O pai, que está na Espanha e que um dia teve que fazer uma escolha entre estudar ou trabalhar. Pensando em sustentar a família, ele optou por trabalhar, mas fez outra escolha, com certeza pensando na Gabriele. E suas escolhas estão espelhadas em suas atitudes. O que é que ele acha necessário para ela, hein? Incentivá-la a curtir coisas nas quais meninas de 12 anos de idade não se interessam hoje em dia. E você sacou como é que ele faz isso, hein? Eu vou repetir o que ela escreveu, olha. Meu pai não me obriga a gostar do que ele gosta. Na verdade, ele não me obriga a nada. Sempre me surpreende com a questão, é isso que você quer? Mas, por outro lado, ele sempre tenta colocar no meu caminho algo como se fosse por acaso. Tipo os podcasts que mandou junto com as músicas no iPhone. Filmes que fala pra mim assistir e me pede para prestar atenção, não só na aventura ou ação do filme, e sim nos nomes dos personagens, se forem épicos, nas vestes, no diálogo, no cenário. Ele me ensina brincando. Ensina brincando. Olha que interessante isso. Imagine pegar uma criança em fase de alfabetização e colocar em suas mãos um livro sem ilustrações, um livro maçante. Nunca mais ela vai querer chegar perto de um livro. Infelizmente, isso parece ser a regra. Ser maçante, chato, em qualquer aspecto de nossa vida, é sempre a opção mais arriscada. É a forma de ser deixado de lado, esquecido, evitado. No entanto, o que mais vemos no Brasil são programas chatos, livros chatos, processos chatos, ideias chatas, professores chatos, alunos chatos. O Brasil tá ficando chato. Pois o pai da Gabriele, sem estudo, humildemente, sabe como driblar essa chatura, essa chatice. Ele sabe que precisa servir de exemplo, que há um futuro possível para a Gabriele que não a coloque diante da mesma escolha que ele foi obrigado a fazer, estudar ou trabalhar. E ele está investindo nisso. É, e parece que está dando certo. Escolhas. Como é que tem sido as suas, hein? Quais têm sido as suas? Você já definiu o seu propósito? Quando chegar a sua hora, o que é que você vai deixar, hein? Conforto material para os seus, dinheiro no banco e uma casa própria? É só isso? É? O pai da Gabriele deve se preocupar com isso também, mas ele também fez uma escolha. Construir a Gabriele, porque ele acha que isso é, mais do que a coisa certa, a coisa necessária a fazer. Talvez este programa seja um presente para ele. Uma forma de dizer que ele está sendo bem sucedido em sua escolha. Através da Gabriele, ele está deixando o mundo um pouco melhor, cara. E isso é fazer muito.
Bolinha de gude, futebol, malacacheta, papagaio, peão. Pé de moleque, quebra queixo, bananinha, dia dá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande amigo, eu quero brincar. É na longa, Tom e Jerry, fica pausa, curubu e abadabadu. Eu quero um beijo, um abraço, não quero aperto de mão, beijinho dá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande amigo, eu quero brincar.
Então, olha que legal, Gabriele, você acabou inspirando um programa inteirinho. Leve um grande beijo, mande um abração pro seu pai e continue assim, menina. E não esqueça de escrever, mandando seu endereço pra gente enviar os livros. E é assim, ao som de Rafael Franja, Rubens Alan e Cláudio Donato, que formam o grupo paulista Noite Clara com Deixa Eu Brincar, que o nosso cafezinho vai saindo de mansinho. Com o nutritivo Lala Moreira na técnica, a saliente Cissa Camargo na produção e eu, o aspirante a vagalume Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a Gabriele de Ji-Paraná, Enúbio Queiroz, Calbi Peixoto, Raíssa Bitar, Antônio Nóbrega, Alceu Valença e o grupo Noite Clara. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente interessada em refinar a sua capacidade de julgar e tomar decisões. Gente que quer saber escolher a coisa necessária, na hora necessária, da forma necessária. Vem pra cá, meu, www.portalcafebrasil.com.br. E pra terminar, uma frase do matemático e filósofo francês Blaise Pascal. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dose.